Em 1867, uma molecada estava brincando perto da margem do rio Orange, na cidade de Hopetown, na África do Sul, quando notou umas pedrinhas brilhantes no leito do rio. As pedrinhas, abundantemente espalhadas, acabaram sendo usadas em jogos que o filho do dono da fazenda, um moleque chamado Erasmo, jogava com as crianças da vizinhança. A mãe do Erasmo notou que as pedrinhas eram realmente muito brilhantes e mostrou para um fazendeiro vizinho que se dispôs a comprá-las. Algo lhe dizia que aquilo não eram simples seixos de rio. A ideia era levar para geólogos em Hopetown e na cidade vizinha de Colesberg para analisar um potencial valor da pedra. A mãe do Erasmo achou graça, riu, porque considerava aquilo uma bobagem e deu as pedrinhas para o fazendeiro vizinho. As pedrinhas correram por dezenas de mãos até chegarem às mãos do médico e geólogo amador W.G. Atherstone, que confirmou a suspeita do vizinho. As pedrinhas eram diamantes, um deles de 21 quilates. Ainda que houvesse certo ceticismo sobre a existência de diamantes na África do Sul, a notícia correu rápido. Nos meses seguintes, centenas de fazendeiros da região passaram a procurar nas margens do rio Orange pelas pedrinhas brilhantes. 2 anos depois do Erasmo encontrar a primeira, já eram milhares de diamantes colhidos na região, inclusive um de 81 quilates. A cada nova descoberta, crescia o interesse de gente de todo o país e Hopetown acabou virando o destino de milhares de pessoas atrás dos diamantes. Essa corrida levou a multidão a subir o leito do rio Orange em direção à sua cabeceira. A uma distância de 120 quilômetros da fazenda do pai do Erasmo, descobriu-se a razão do rio ter tanto diamante. Uma área dentro da fazenda de dois irmãos holandeses, o Diederik Arnoldz de Beer e o Ronans Nicolas de Beer, tinha o que era na época a maior mina de diamantes do mundo. Ela foi nomeada Mina Kimberley, em homenagem à cidade onde estava localizada. Para você se localizar mentalmente, Hopetown e a mina de Kimberley estão numa região bem no meio da África do Sul, mais perto de Lesoto, que é um país dentro da África do Sul, do que a cidade do Cabo. Um pequeno contexto histórico. A gente está em 1871, final do século XIX. Nos 150 anos anteriores a isso, o maior exportador mundial de diamantes era o meu, o seu, o nosso Brasil. A região brasileira que centralizava a extração era um vilarejo chamado de Arraial do Tijuco, posteriormente renomeado para Diamantina, a terra onde nasceu Juscelino Kubitschek e que tem até hoje o Museu do Diamante. Com a descoberta da mina Kimberley, o Brasil ficou para trás e nunca mais teve uma posição relevante no mercado internacional de diamantes. Voltando, uma questão básica sobre economia. O que acontece quando a oferta de um produto aumenta repentinamente? O que você aprendeu nas aulas de escola e ou faculdade, ou gerindo o seu próprio negócio, é que naturalmente o preço cai. Na teoria, é isso que deveria acontecer. Mas na prática, o mercado de diamantes tomou a direção contrária. A ideia de que o aumento na oferta derruba o preço parte de alguns pressupostos, inclusive o de que há um mínimo de competição no mercado, e não foi o que aconteceu depois da descoberta da mina Kimberley. Os dois irmãos holandeses tinham um tesouro literalmente debaixo dos pés e resolveram vender o terreno não só pelo lucro, mas porque o governo britânico estava pressionando pela venda. Vamos lembrar que a África do Sul foi invadida e colonizada, entre tantos outros países, pelo Reino Unido. O país só ganhou a sua independência em 1961, ano em que o Mick Jagger completou 18 anos, para você ter uma ideia de como foi recente. A área foi passando adiante até que chegou nas mãos de um sujeito chamado Cecil Rhodes. O Rhodes tinha feito fortuna durante a Corrida dos Diamantes alugando bomba d'água para os milhares de mineiros que se aventuravam na região do rio Orange atrás dos diamantes. A operação deu tanto dinheiro que ele reinvestiu a grana em uma mineradora própria, comprou áreas de exploração e foi crescendo. Com o financiamento da família Rothschild, o Rhodes foi comprando minas além de Kimberley e consolidou o mercado sul-africano de diamantes quando se juntou a um outro empreendedor da área em 1888, criando a De Beers Consolidated Mines. De Beers, vamos lembrar, é o sobrenome dos dois irmãos holandeses. Sabe aquele ditado de que quem ganha dinheiro nesses booms é sempre quem vende as pás? Tá aí, é a história do Rhodes. Além dos Rothschild, a De Beers envolve também o dinheiro de uma outra família muito tradicional, a Oppenheimer. Pelas décadas seguintes, a De Beers, capitaneada pelo Rhodes, passou a comprar minas no mundo inteiro até consolidar o mercado global de diamantes. Faz mais de um século que a mina Kimberley fechou, exaurida e deixando o maior buraco já cavado manualmente no planeta Terra, tanto que um dos seus apelidos é Big Hole. Luciana Gimenez, por favor, traduz isso pra gente. Até hoje, mais de 90% do setor de diamantes continua na mão da De Beers. Como um monopólio, a De Beers conseguiu controlar o fluxo de diamantes disponíveis no mercado. Ao criar esse gargalo artificial na oferta, a De Beers neutraliza, entre aspas, a lei da oferta-procura e pode cobrar o que bem entender. Estima-se que na década de 30, a De Beers estava, entre aspas, escondendo estoques avaliados em 4 vezes a sua receita anual, segundo a pesquisadora Margaret Brinig, da Notre Dame Law School. Na década de 30, quando Rhodes já tinha morrido, a De Beers se viu pressionada pela queda no preço dos diamantes como consequência da Grande Depressão que se abateu no mercado americano. A saída foi desbravar o mercado da classe média, e a estratégia era difícil por 2 motivos. Primeiro, aos olhos da sociedade, os diamantes eram caros o suficiente para serem exclusivos dos ultra-ricos. Segundo motivo, na época, o antitrust dos Estados Unidos estava com toda a força e a De Beers, veja bem, era um monopólio. O primeiro episódio da segunda temporada do Tecnocracia foi exclusivamente sobre a resposta do antitrust à formação de monopólios pelo mundo na década de 30. Abre aspas. Como a De Beers controlava a oferta global de diamantes brutos, leis antitrustes proibiam a companhia de fazer negócios nos Estados Unidos. Os anúncios não poderiam promover a De Beers ou mostrar fotos de joias, fecha aspas. Isso diz uma reportagem do jornal New York Times sobre a campanha de publicidade que a empresa resolveu fazer. A tarefa coube à agência de publicidade NW Ayer. O objetivo era bem claro, era preciso posicionar o diamante como algo aspiracional, um produto que, mesmo caro, as pessoas quisessem tanto que economizariam meses e meses dos seus salários para adquiri-lo. Em vez de direcionar compras, a campanha teria que tomar um caminho mais indireto, atrelando o diamante às ideias de luxo, requinte e tradição. No lugar dos slogans e dos imperativos, compre diamantes, os anúncios traziam pinturas já prontas do Salvador Dalí e do Pablo Picasso ou obras novas encomendadas a artistas como André Derrain. A agência emprestou joias luxuosas para atrizes e socialites usarem em eventos da alta sociedade, e os jornalistas, principalmente os que cobriam celebridades, receberam mesadas ou propinas para chamar atenção para esses mesmos anéis de brilhantes usados pelas estrelas, seja nas descrições dos textos ou nas fotos selecionadas para estampar as revistas. Em alguns desses veículos, uma funcionária da própria agência de publicidade escrevia sobre um pseudônimo colunas dando conselhos sentimentais a leitoras que citavam diamantes. Por fim, a cereja do bolo veio pela cultura. Em 1947, uma publicitária da agência cunhou a frase que se mantém viva até hoje quando se fala na pedra: um diamante é eterno. Em 1953, a Marilyn Monroe cantou que o melhor amigo de uma mulher é um diamante. Eu ainda acho que é o cachorro, mas enfim. Em 1956, o Ian Fleming escreveu uma aventura do James Bond chamada Diamonds Are Forever. O livro viraria filme 15 anos depois com Sean Connery no papel principal. Quando um fenômeno é abraçado assim pela cultura, você não precisa mais alimentar. Ele já ganhou perninhas. Sem citar o nome da De Beers e explorando as brechas, a estratégia de comunicação foi um sucesso estrondoso. Antes visto como uma joia restrita a quem tinha muito dinheiro, o anel de diamante se transformou em uma tradição norte-americana. Os lucros vieram juntos. Nos 2 primeiros anos após a campanha, a venda de diamantes cresceu 55% nos Estados Unidos, segundo o New York Times. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Bloomberg estima que 10% dos anéis de noivado tivessem diamantes. Na década de 80, com o sucesso da campanha já sacramentado, esse número saltou para 80%. As vendas nos Estados Unidos subiram de US$ 23 milhões em 1939 para US$ 2 bilhões 4 décadas depois. O genial da estratégia é que ela não se concentrava no curto prazo. Por décadas, a De Beers organizou palestras em escolas e faculdades para martelar a ideia de que o diamante era um fator tão fundamental no casamento como o vestido branco da noiva. Para um público ainda jovem, a campanha embaralhou a compra do diamante com o conceito do amor. A De Beers semeou e anos depois colheu os lucros quando essas meninas viraram mulheres e se casaram. Tanto que, em relatório para acionistas, em 2014, a empresa admite que o seu maior bem não são as minas que continuam em operação, mas o que chamou de sonho do diamante. Abre aspas, esse é um texto tirado do relatório para acionistas. O apelo que os diamantes têm entre consumidores, baseado tanto sua associação com o romance e o senso de eterno, como no fato deles serem vistos como uma fonte duradoura de valor. Fecha aspas. O ponto principal da história toda é como a De Beers criou uma tradição social com o único intuito de fazer um grupo pequeno de pessoas ganhar muito dinheiro, os seus acionistas. Há um outro lado dessa história, óbvio. Até hoje existem operações em países rasgados por guerras civis na África, por exemplo, em que a mineração de diamante aproveita o conflito para lucrar. São os Blood Diamonds. A história de que é preciso dar um anel de brilhante para se casar entrou tão profundamente na psique da sociedade que continua sendo repetida até hoje. Veja quais seus amigos, irmãos ou primos, primas, amigas, irmãs repetiram o gesto. Talvez você mesmo, você mesma, tenha comprado um anel de diamante, ou mais de um, para pedir a mão dele ou dela. O que a De Beers fez foi criar uma narrativa e executar com muita eficiência para convencer milhões de pessoas de algo e lucrar. No mundo das redes sociais, a estratégia da De Beers é repetida diariamente por milhares de pessoas que inventam histórias com o único intuito de tentar te vender alguma coisa. Num ambiente que remunera quem apela para os discursos mais radicais, a melhor maneira de chamar a atenção inicialmente é apelar para alguma teoria completamente amalucada, das que suscitam uma reação de quem é a favor e majoritariamente de quem é contra. Daí surgem os delírios de terra plana, do movimento antivacina e de como a indústria farmacêutica está escondendo a cura do câncer para lucrar. O que parece uma campanha malucada, restrita aos posts de uma área da internet, se mostra uma estratégia apoiada no discurso extremista para fazer dinheiro. Por trás dessas campanhas de desinformação, existe gente ganhando muita grana. E frente a elas, inserir um anel de diamante como item obrigatório de um casamento é praticamente inofensivo. A cada 15 dias, o Tecnocracia usa dados, pesquisas, estudos e um pouco de ironia para mostrar para você que esse mundo da tecnologia, em todo lugar, tem sim suas vantagens, mas uma overdose de desvantagens também. Eu sou o Guilherme Felitti e eu vou fazer um pequeno disclaimer para o episódio de hoje. Eu não vou citar o nome dos grupos ou dos indivíduos que defendem ideias imbecis como não vacinar os filhos, e com isso eu pretendo honrar a máxima do mestre Milor Fernandes, que diz que não se amplia a voz dos imbecis. Se a gente vai falar sobre desinformação, boatos e mentiras na internet, para que usar a expressão fake news quando existe termos menores e mais precisos em português? Nesse momento, em algum lugar, os olhos de Aldo Rebelo vertem lágrimas de orgulho. Se a gente vai falar sobre desinformação, boato e mentira na internet, a gente inevitavelmente cai no tribalismo e na radicalização online. Pesquisadores da Universidade de Nova York, liderados por um sujeito chamado Jay Van Bevel, fizeram um estudo com mais de 500 mil tweets para analisar o comportamento humano por trás desse impulso de acreditar em uma mentira deslavada. A principal descoberta do estudo, disponível na íntegra online, é que para um grupo imenso de pessoas, talvez a maioria da sociedade, a notícia não carrega a capacidade de informar, mas de corroborar crenças já solidificadas. As notícias, verdadeiras ou não, funcionam como etiquetas identitárias. Algo que te identifica como um grupo, uma espécie de um crachá. No âmago dessa discussão está a necessidade humana de pertencer. Todo mundo vive frente ao olhar e à reação alheia. É até possível ser feliz sozinho no sentido erótico de não ter uma relação estabelecida com alguém, ainda mais numa época de aplicativos, mas sozinho, sem qualquer relação fraternal, é sim impossível. E nessa o Tom Jobim tinha toda a razão. Logo, se um fato objetivo se coloca entre você e o grupo do qual você quer fazer parte, é mais fácil na sua cabeça ignorar o tal fato objetivo e mergulhar na delícia que é o delírio acompanhado. Para uma multidão é assim. Esse estudo já passou pela Tecnocracia por quantificar que termos hiperbólicos como palavrões e adjetivos aumentam o engajamento das mensagens. Um conteúdo razoável não rende muitas interações online. A pesquisadora Nara Pavão, professora da Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Ciência Política pela Universidade de Notre Dame, liderou um estudo parecido para o Brasil, referente aos boatos nas eleições de 2018, que corrobora a teoria da notícia como etiqueta identitária. Abre aspas. A gente acredita quando a informação comprova aquilo que a gente já pensa sobre política e rejeita a que contradiz nossas percepções políticas. Não existe essa relação direta entre nível informacional e uma percepção maior ou menor de corrupção. Está mais correlacionada com questões de natureza política. Se eu gosto do governo, vou percebê-lo como sendo menos corrupto. Depende dos alinhamentos políticos e não necessariamente do grau informacional, fecha aspas. Isso é um trecho de uma entrevista muito boa que ela deu para a Folha de São Paulo essa semana. O estudo, que contou também com 3 outros coautores, estima que no Brasil 1/3 da população acredita nessas informações falsas. Vamos colocar isso em números brutos. Isso quer dizer que seriam mais de 60 milhões de pessoas que acreditam em qualquer coisa que comprove algo que ela já acredita. É gente pra caramba. Os estudos liderados pelo Bevel ou pela Nara explicam só uma parte do problema, a forma como a gente reage. Mas para que grupo a gente se encaminha, né? A gente quer dividir um espaço com quais pessoas? Como é que a gente escolhe isso? A capacidade de nos cegar em nome do pertencimento surfa em um fenômeno psicológico chamado efeito Dunning-Kruger, no qual um sujeito que tem pouco conhecimento sobre algo acredita saber mais do que todos os outros e logo está mais capacitado para tomar decisões complicadas, ainda que na realidade ele seja burro como uma porta. O fenômeno ganhou o nome por ter sido descrito pelos psicólogos sociais David Dunning e Justin Kruger em 1999. Essa superioridade ilusória, entre aspas, pode ser claramente entendida por um gráfico desenhado pela dupla. Quando começa a aprender algo, o sujeito parte do zero. E eu já vou deixar claro que eu sei que é ruim descrever um gráfico no podcast, mas esse gráfico está na sua plenitude, sua beleza, no manual do usuário. Entre lá se você quiser ver enquanto eu narro para você. Após algumas aulas dessa nova área ou contato com algum material didático, a cobaia, crente que já é capaz de mapear o setor inteiro, atinge o chamado pico do monte estúpido, em que a confiança nas próprias habilidades cresce assustadoramente sem qualquer relação com o conhecimento real. A curva vai despencar logo depois, quando o sujeito enfrenta dificuldades em temas óbvios daquela área, explicitadas pelo baixo conhecimento técnico. Ele despenca e vai para a parte mais baixa, que é o vale do desespero. A partir daí, há uma retomada gradual em que o sujeito, ciente das próprias limitações, se empenha para melhorá-las. É o último estágio, ele vai numa ladeirinha, subindo aos pouquinhos, até chegar no platô da sustentabilidade. Demora muito mais tempo, mas é onde o sujeito realmente se capacita e percebe, principalmente, o quanto ele ainda não sabe sobre aquele assunto. E daí a humildade vem junto. Todo mundo está suscetível a cair no efeito Dunning-Kruger. A gente pode se enganar sem perceber, então é preciso se fiscalizar. Não à toa, o efeito foi descrito depois da popularização da internet. Aí você, uma pessoa gentil e educada, me diz: "Ah, Guilherme, lá vem esse magrelo culpar a internet." E eu que te respondo: "Não, seu animal. Sempre existiram os sabichões que leram a orelha de um livro na biblioteca e quiseram discutir com um PhD sobre o assunto, mas hoje é muito mais fácil o sujeito cair na armadilha cognitiva. Ao ter essa vastidão de conteúdo online à sua disposição, é natural que muita gente leia uma página da Wikipedia ou a legenda de uma foto no Instagram e já se sinta o Drauzio Varela para discutir uma doença. Amiguinho, não seja essa pessoa. Todo mundo já passou pela experiência de discutir com alguém que não domina a sua área, mas leu na internet que você, que está estudando essa jossa pelos últimos 20 anos, está errado. Confiança cognitiva nem sempre está atrelada a conhecimento." O efeito Dunning-Kruger está de mãozinhas dadas com um terceiro efeito que leva a essa onda de desinformação: o ódio aos especialistas, que por sua vez levam às teorias da conspiração. Se a internet lhe falou que a indústria farmacêutica está escondendo uma droga única que cura o câncer, é porque deve ser verdade. Aquele médico com 40 anos de estudo, mestrado, doutorado, falou o contrário, mas ele deve estar mentindo porque certamente ele está no bolso da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica o comprou. Quem sabe mesmo é aquela tia do interior que leu duas páginas num blog e viu um vídeo no YouTube de um adolescente de 16 anos e a partir disso teve uma epifania. O tio, tia, que nunca se interessou por estudar na vida, cai no efeito Dunning-Kruger, acha que entende do assunto depois de uma semana lendo na internet, encontra comunidades onde as suas ideias sem qualquer fundamento são bem recebidas, o que lhe faz ingressar em um grupo social e pronto, vira um veículo perfeito para consumo e divulgação de desinformação. A discussão sobre desinformação sempre é analisada do ponto de vista da comunidade. É nelas que a gente direciona os holofotes para tentar entender como alguém pode acreditar que em 2020 a Terra é plana. O ponto desse episódio é que eu acho que o holofote tem que estar em outro lugar. Para cada uma dessas campanhas de desinformação com milhões de pessoas no mundo repetindo groselha, há um punhado de pessoas ganhando uma grana violenta por trás. A questão não é necessariamente de anticiência. É financeira. Enquanto essas pessoas continuarem acreditando e defendendo de graça, esse topo da pirâmide da boataria online vai continuar enchendo os bolsos. Já diria Luciana Gimenez, follow the money. Há algumas maneiras de se ganhar dinheiro com desinformação. O mais óbvio são os anúncios. A BBC Brasil fez um estudo onde encontrou 80 vídeos com desinformações sobre falsas curas para o câncer, inclusive no Brasil. Todos tinham publicidade rodando antes ou depois, o que significa que os seus autores ganham para espalhar mentiras. No Brasil, o mais popular desses vídeos tinha mais de 3 milhões de visualizações e professava que tumores podiam ser combatidos com ervas e frutos, o que é uma mentira desgraçada. Mas mesmo depois do pedido de esclarecimento da BBC ao YouTube, o vídeo continua no ar com publicidade. A saúde não é a única área. Um estudo da Avaaz mostrou que dos 100 vídeos mais vistos sobre aquecimento global no YouTube, 16 trazem desinformação. O esquema é o mesmo dos vídeos de cura natural do câncer. Mesmo com mentiras deslavadas, o sistema automático de anúncios fez com que os autores ganhem dinheiro pela veiculação de campanhas de clientes como Zipcar, Samsung, Hyundai, Red Bull, Uber, Under Armour, Warner Brothers e L'Oréal. Nos Estados Unidos, um grupo chamado Sleeping Giants faz um trabalho muito importante de mostrar os perigos da publicidade programática à reputação das empresas. O manual do usuário entrevistou o fundador do Sleeping Giants, o Matt Rivitz. A resposta do YouTube é sempre passiva. Quando o veículo encontra algo e pede uma resposta, o site age. Por quê? A plataforma ganha junto, por isso o combate é lento. YouTube, Instagram, Facebook e Google formam uma simbiose com os autores desses conteúdos mentirosos. Os dois lados ganham. Quem pede é o debate público, mas a preocupação é sempre com o acionista. De novo, tem um episódio do Tecnocracia só sobre isso, chamado Em Nome do Lucro, o YouTube abriu as portas do inferno da desinformação. Alguma coisa mudou desde que eu publiquei esse episódio no ano passado? Muito pouco. E a gente vai usar o exemplo de um canal brasileiro. O Você Sabia, que é um dos canais que mais se apoia em mentira para chegar ao em alta, ao ranking do YouTube com os vídeos mais acessados, continua rodando campanhas publicitárias antes e depois cheias de desinformação. Enquanto esses produtores de desinformação lucrarem, haverá um incentivo financeiro para continuar mentindo. Além dos anúncios, existe uma outra forma de lucrar. Você financia grupos que ajudam a passar uma mensagem que aumentam seus lucros. Há mais de uma década, o grupo antivacinas mais antigo dos Estados Unidos é composto por milhares de imbecis que acham que vacina é veneno. Uma criança não vacinada pode representar um grande perigo para os seus colegas de escola. Como prova de que ignorância não tem fronteiras, o movimento se espalhou para outros imbecis pelo mundo, inclusive Brasil, onde o sarampo voltou forte após anos com zero casos. Esse grupo antigo de imbecis se gaba de viver basicamente com as doações de outros imbecis que acreditam que esfregar olhos na criança é mais efetivo do que vacina. E eu não estou muito objetivo, você pode ver, mas tudo bem. Nesse assunto, pode. Nos últimos 10 anos, o grupo faturou mais de 5 milhões de dólares. E o jornal Washington Post, quando foi analisar os dados fiscais, descobriu que uma empresa foi responsável por quase 3 milhões de dólares, mais da metade do valor total. A empresa foi fundada por um médico que a gente vai chamar de Dr. Meda. Abre aspas. Esse doador, o médico osteopático Dr. Meda, acumulou uma fortuna vendendo produtos naturais, mostram registros jurídicos, incluindo suplementos e vitaminas, algumas vendidas como alternativas a vacinas, fecha aspas. Isso é uma parte da reportagem do Washington Post que deu esse furo. No seu site, o grupo de imbecis lista o Dr. Meda como um parceiro. Nesse modelo, o sujeito se esforça para lapidar uma narrativa e, depois de conseguir o sucesso, tentar explorá-la comercialmente. Você pode falar que é o modelo que a De Beers fez, mas há uma diferença fundamental. O diamante sempre foi uma pedra preciosa. A estratégia era aumentar o público consumidor. Nesses casos recentes, a gente está falando de negação de ciência para vender produtos que, se não fosse a narrativa, não teriam valor nenhum. A gente tem um infeliz outro exemplo recente no Brasil, que começa fora da internet, mas continua vivíssima dentro dela hoje. Você lembra da fosfoetanolamina, a suposta pílula do câncer criada por um professor do interior de São Paulo e supostamente sufocada pela indústria farmacêutica? Testes conduzidos em 2007 pelo Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, um dos grupos oncológicos mais sérios do Brasil, mostraram que a substância não tem qualquer efeito sobre tumores. É como tomar amido de milho. E ainda assim, até hoje, alguns sites vendem frascos com dezenas de cápsulas por centenas de reais. E o que leva alguém a comprar? O desespero de querer ver você ou algum parente próximo melhor. Aliado à ignorância, o desespero faz as pessoas acreditarem em qualquer coisa e caírem no papo desses charlatões. Aliás, essa não é uma estratégia inédita dessas lojas que eu descobri, que eu não vou dar o link para você. Há décadas, pastores e representantes de igrejas vendem soluções milagrosas por preços absurdos. Pastores ou sites, todos dependem daquele fiapo de esperança que os pacientes, mesmo os desenganados, ainda têm de continuarem vivendo. Ainda que seja por alguns dias, aquele abraço desesperado que a gente dá na vida quando existe uma chance grande dela terminar. Na semana passada mesmo, um televangelista norte-americano anunciou uma solução para o coronavírus por $120 na TV. E spoiler, não é remédio, deve ser água da torneira, o efeito vai ser o mesmo. Não tem outro jeito de chamar esse tipo de pessoa, é filho da puta. Com todo respeito a quem vende o corpo para sobreviver. Não raramente, os charlatões apelam para um golpe que dá credibilidade às alegações nonsense. Você cria uma página com memes inofensivos e, após arregimentar a popularidade, muda o nome e o teor dos posts para o discurso extremista, político ou anti-ciência. Existe um podcast que eu já citei aqui no Tecnocracia que chama Your Undivided Attention, que é excelente. Se você quiser se informar sobre outros efeitos de tecnologia na sua vida, acaba o Tecnocracia e vai ouvir os caras. Eles têm um episódio que explica como a Rússia usou dessa estratégia para se meter no debate político norte-americano. Páginas do Instagram e Facebook com memes que usavam o Caco dos Muppets, eu sei que o nome mudou para Kermit, mas eu vou sempre chamar de Caco, e o Homer Simpson. Inofensivos, né? Usar esses dois personagens. Só que meses depois de arregimentar centenas de milhares de seguidores, páginas desse tipo mudaram o nome para coisas como Jesus Army, o Exército de Jesus, e o seu conteúdo passou a ser de extrema direita, mostrando Jesus em alguns memes com o boné vermelho da campanha do atual presidente Donald Trump. Quem estava por trás da página e de dezenas de outras, o governo russo, segundo a pesquisadora Renée Diresta. Ela é uma pesquisadora de guerra de informação, na tradução livre de Information Warfare. Em 2017, o Congresso norte-americano entregou gigabytes de dados do Facebook, Twitter e Google para a Diresta analisar. Foi ali que ela entendeu como funcionam as engrenagens da desinformação orquestrada. E aqui a gente entra numa especulação, e eu estou no melhor estilo Valdívia, dando um chute no vácuo. Pode ficar super tranquilo que eu não senti fisgada nenhuma na coxa depois desse chute. Eu não me surpreenderia se muitas dessas páginas que espalham desinformações no Brasil tivessem nascido com um propósito, entre aspas, inocente e compradas posteriormente por causa da projeção. A estratégia de obter atenção para uma narrativa serve tanto a propósitos políticos, como nos casos dos memes do Caco, para viralizar conteúdo pró-Trump, como financeiro, viralizar teorias nonsense e propagandear produtos, entre aspas, milagrosos. Faltam estudos sobre a procedência das principais páginas e perfis de desinformação no Brasil. Informalmente, para fazer essa tecnocracia, eu fui dar uma olhada no Facebook e, em uma hora, encontrei algumas páginas que têm dezenas de milhares de seguidores de apoio ao atual presidente amigo de milicianos ou pró-terra plana que nasceram como páginas de meme e se transformaram. Existe um fértil campo para pesquisas adiante. A desinformação não existe apenas por ideologia, e é claro que existem idiotas que, capacitados pelo efeito Dunning-Kruger, acreditam que a Terra é plana, o homem nunca foi à Lua, o que sem dúvida nenhuma foi o pior frango da história do Casillas, e que vacinas são veneno. Há, porém, os que embarcam não por crença, mas por vontade de lucrar. São esses os pilares fundamentais dos movimentos de desinformação. Quem dá dinheiro sem muito alarde para continuar a vender panaceia? São esses os maiores beneficiados. Eles envenenam o discurso público porque vão vender o elixir que limpa as águas dos incautos. Ou, como é o caso da fosfoetanolamina, aos desesperados. Se você tem um tio, uma tia ou um conhecido conhecida que passa essas mentiras adiante, talvez seja uma boa lhe informar que ele ou ela está sendo idiota duas vezes. Uma, por compartilhar mentira. E a outra, por fazê-lo de graça, enquanto um monte de charlatão ganha nas costas dele ou dela. A gente volta em 15 dias.